Débora Nogueira e estamos começando Pode Pecar? Porque para evoluir requer conhecimento. Olá, pecadores! E hoje, no último episódio da primeira temporada do podcast Pode Pecar, falaremos sobre a vaidade, valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentadas no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Para esse episódio, convidamos a atriz e palhaça Daniela Fontan.
Olá, muito legal, é uma honra estar aqui com vocês, participar desse projeto, que é muito bacana.
Muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
Eu que agradeço.
Daniela, o que você acha que é vaidade?
Então, vaidade é um pecado que eles barram em outros, né? Então, a gente não sabe até que ponto termina a sua vaidade, começa a sua falta de autoestima. Porque eu acho que a vaidade está muito ligada à autoestima e não é do excesso, é da falta. Exato. Então, ela esbarra na sua insegurança e aí é quando você quer se cercar. Através da vaidade, você se protege de entrar em contato com a sua autoestima, que pode não ser das melhores. O vaidoso, geralmente, não é aquele que se ama, é aquele que se contesta. E por isso ele precisa se cercar esteticamente, emocionalmente, né? Tipo, nas relações, em tudo, no trabalho, no que ele mostra. Então, eu acho que é isso, a vaidade não é o que você é o que você quer que o outro pense que você é.
Exatamente isso. E você, em algum momento, já se sentiu ou já teve um momento de vaidade?
Já, vários, porque assim... eu achava que eu não tinha. Isso é muito louco. Mas eu tenho a vaidade que é saudável, sei lá, de passar corretivo quando eu vou encontrar com alguém. Quando eu vou na padaria, passo corretivo. Eu tenho muito olheiro, eu passo corretivo. Então eu não quero que o outro veja que meu olho é roxo. Então, assim, é uma coisa que eu faço isso. Mas isso é o quê? Sei lá, é autocuidado ou é vaidade? Não sei.
É a vaidade genuína.
Exatamente. Mas tem uma... E essa vaidade, ok. Mas eu tenho uma vaidade que eu fui descobrindo conforme eu fui envelhecendo, que ela é mais grave. Que ela é disfarçada, mas ela é muito grave. Que é uma vaidade de me entender uma pessoa mais fofa do mundo. E aí, quando vem algum ser humano que questiona isso, ou que não gosta de mim, isso é muito louco. Quando vem alguém que olha pra mim e fala: e daí, essa garota? Não achei nada demais, não é legal, não é fofa, não achei. Aí, você pega o Satanás aqui pelo buraco do meu nariz e puxa, ele sai inteiro. Eu enlouqueço. Eu enlouqueço. Como assim? Como assim? Eu sou muito legal. E a minha vaidade mora aí, na construção da minha personalidade, que eu acho que é uma coisa muito bem definida, que é altruísta, mas não é. Porque aí, quando você vê que isso está questionado, você pira e você vira um cão. Eu viro o cão quando alguém fala: você não é legal. Oi, não. Entendeu? E aí eu acho que a minha vaidade mora muito nesse lugar.
Mas a vaidade...
E fora essas das inseguranças, né?
Mas a vaidade é justamente isso, né? A gente precisa da aceitação do outro. Por mais que a gente ache, né, que a gente tem propriedade daquilo, de uma coisa: ah, meu cabelo é lindo. Mas se o outro, você sair, se encontrar com uma outra pessoa e o outro não dizer que o seu cabelo está deslumbrante, você fica incomodada, porque você precisa daquele elogio.
Exatamente. A vaidade é você diante de um espelho maior, que é o outro. O outro é um espelho que você não tem o menor controle.
Exatamente.
E não tem creme que você passa no cabelo, batom que você passa na cara, que vai mudar a percepção do outro. Então, assim, aí a vaidade começa a te machucar, que você não manipula. Pula esse espelho.
É verdade. E como que você lidar com esse sentimento? O que você faz?
A vaidade do outro me machuca ou quando a minha vaidade me machuca?
Quando você deixa que o outro machuque você.
Eu acho que acontece dos dois lados, né? Quando a minha vaidade me machuca é quando ela tá passeando lá pela casa da autoestima que tá baixa. E aí o olhar do outro te machuca,
te
machuca muito.
Uhum.
Me incomodam várias pequenas situações que aí mexem com a minha vaidade, óbvio. mexem com a minha autoestima e com a minha aceitação, porque parte pelo outro. É, eu tenho um exemplo muito claro. Eu, há uns anos atrás, eu terminei um relacionamento que foi muito difícil para mim. E aí eu passava os dias inteiros chorando, fumando um cigarro atrás do outro e andando. Andando pra lá e pra cá. O que aconteceu? Eu emagreci 10 quilos. E todo mundo que me encontrava virava e falava: parabéns, tá maravilhosa, você tá linda, nunca mais volta pra aquele... Nossa, continua assim. E aí, o que aconteceu? Quando isso passou, porque essas coisas não duram, né? Essas grandes tristezas, elas atravessam a gente e vão embora. Eu voltei a ser o que eu era, a ter uma vida saudável e parei de fumar. Olha que loucura. Parei de fumar, parar de fumar, engorda. Engordei 5 quilos. Engordei os 10 que eu tinha emagrecido por causa da deprê e mais 5 que eu tinha parado de fumar. E é normal, o organismo se acolchoa. E aí várias pessoas vinham falar: olha, eu tô falando pro teu bem pra você tomar vergonha, sabe? Porque eu tô falando que eu sou sua amiga, não sei o que. E aí você vê o valor invertido. Quando você tá se destruindo e obter um corpo que é um padrão, você é elogiada. Quando você tá cuidando do seu coração, da sua saúde, da sua permanência no mundo, toma vários esporros, fica assim: ah, tô falando pro teu bem, porque você tem um rosto lindo.
Vem aquela crítica disfarçada de preocupação.
Exatamente, porque tá mexendo com o valor, tá te magoando. Entendeu? E figurinista é uma raça que me magoa muito às vezes, sem querer, porque tá querendo fazer o trabalho da melhor maneira. Porque tá sendo competente, às vezes. Mas aí, a pessoa fala: não posso botar você com essa roupa porque aparece seu braço. Então, você com quadril imenso. Eu falei: esse quadril imenso é o quadril que eu vou levar pra casa quando acabar essa gravação. Ele é meu, ele é o que eu sou. Então, cuidado quando você fala dele pro personagem, porque o personagem tá pegando meu corpo emprestado. E eu vou levar esse corpo depois. Aí, a minha vaidade bate nesse momento, e às vezes é muito ruim, inclusive, porque o olhar do outro machuca. E pra gente se defender, às vezes a gente tem que ser um pouco duro, né? E aí acaba machucando o outro também, não sei.
Com certeza. Ainda mais a entonação, porque você tá sendo uma guarda e você acaba, né,
exatamente,
respondendo de uma forma ríspida.
Exatamente.
Mas qual o autocuidado que você valoriza, que você tem? Você falou do corretivo, né, que você não sai sem corretivo, mas tem alguma coisa que não é para esconder um defeito, mas sim uma coisa que você aprecia e gosta de cuidar?
É engraçado isso, né? Eu acho que quando a gente tá feliz, a gente fica mais bonito. E aí, por que isso muda a sua relação com o mundo? Eu tenho entendido, uma amiga minha me inseriu numa prática de meditação. E aí tem uma coisa muito louca: você tira uma foto sua antes de meditar e uma depois. Sempre vai estar mais bonito da foto de depois. Porque alguma coisa...
Energia.
Sei lá, energia, eu acho. Eu bebo muita... Sempre que eu lembro, né? Eu bebo muita água. Eu procuro... Eu sou muito olho grande. Eu tenho muita dificuldade de comer direito, sabe? Então, assim, eu me peço desculpas toda vez que eu como uma besteira, eu bebo mais água. Ou eu faço um exercício. Ou eu tento entender se aquilo eu tô fazendo de verdade ou se eu tô fazendo... Toda vez que eu como uma coisa muito hardcore, eu me peço desculpas comendo uma coisa mais saudável. E pegando sol e me exercitando, mas pra me cuidar mesmo, pra não mutilar. Porque tem a ver também com um universo e Deus que te dão um corpo e você trata ele mal. É você, tipo, não cuidar de um presente que você ganhou, né? Que é seu invólucro.
É verdade.
Tem isso de você achar que isso é tudo, mas tem também de você não achar e não cuidar e ser negligente e mal agradecido com a saúde que você tem, com a perfeição dos seus sentidos, dos recursos que você precisa pra viver, né? Recursos físicos, que eu digo.
É, então, a gente tem que só fazer uma reflexão pra saber se a gente tá se autocuidando por causa da aceitação do outro ou porque realmente é necessário. Que se as pessoas não ficassem, os figurinistas, né, no caso que foi o exemplo dado, ficassem criticando um quadrinho ou outro, você não ia se incomodar tanto com o que você come. Concorda?
Então, concordo. Não são só os figurinistas. Pelo amor de Deus, amigos figurinistas, eu amo muito vocês.
Não, foi só um exemplo que
foi questão,
dado.
Não, assim, a questão é, tem isso. Eu acho que a sociedade põe um padrão que pra você se inserir, até profissionalmente mesmo, você precisa se adaptar. Eu já ouvi de uma pessoa que virou pra mim e falou: você tem que decidir. Falei: decidir o quê? Uma pessoa que é uma pessoa que eu amo, que é uma grande referência, que trabalhou comigo há muitos anos e muitos anos seguidos. Ela falou: você tem que decidir se você vai ser gorda ou se você vai ser magra, porque você não é nem uma coisa nem outra. E e não tem personagem para quem não é nenhuma coisa nem outra. Não tem bons personagens. E aí eu falei, porém, o público que me assiste é do meu tamanho. As pessoas não são uma coisa ou outra lá no mundo real e elas precisam se ver.
Identificar, representatividade.
Então, se para isso eu tiver que ter personagem pequeno, infelizmente eu não vou me mutilar nem para mais nem para menos para isso acontecer. Foi muito duro decidir isso. Porque eu acho que isso define um pouco da minha carreira.
É, mas parabéns. Claro, a gente tem que ser o que a gente é. Qual é a sua relação com as redes sociais? Inclusive, porque essa cobrança ainda é maior nas redes sociais. Você não acha?
Acho. Acho muito... Quando a gente entende que a rede social é um veículo de comunicação que pode libertar muita gente, a gente se liberta junto. Toda vez que eu pego e boto uma foto da minha bunda na rede social, ou minha de biquíni, ou uma foto que não tenha retoque, sabe? Que todas as minhas fotos, nem sei retocar foto, não sei mexer na internet. Mas assim, eu tô promovendo um espelhamento com um monte de gente que não aceita a própria bunda, ou o próprio corpo, o próprio tamanho. Então, você falar sobre isso ou você não falar sobre isso, que eu acho que é o mais importante, e apenas ser e ter liberdade para ser, mesmo que a sociedade e o padrão e o mercado de trabalho não te permita tanto, agora tem muito mais aberturas, tem umas pessoas que estão abrindo caminhos lindos, a Cacau Protásio, a Mariana Xavier, a Alexandra Gurgel do Alexandrismos. Tem muitas pessoas muito maravilhosas que estão abrindo a vida, o corpo e o coração para pedir para o mundo assim, deixa eu ser quem eu sou e me respeite. E aí eu vejo isso e falo, graças a Deus, sabe? Tem a Caroline Figueiredo também, é uma pessoa que tem uma coisa do feminino, da aceitação. Ela expõe muitas coisas que já mutilaram ela. E isso leva pro mundo, abre uma janela que eu acho que tem que ser aberta, entendeu? É essa vaidade, que não é vaidade, é amor. É auto-amor. E ela para de oprimir, para de matar, para de mutilar. Porque as pessoas morrem em mesa de cirurgia. As pessoas vão fazer procedimentos que elas não precisam, cada vez mais jovens. Elas não aceitam a textura do cabelo, o tamanho do nariz. Elas não aceitam o tamanho do corpo, as suas cicatrizes, sabe?
Então, assim, tem até uma distorção de imagem. Vou até dar um exemplo aqui. Você viu aquela menina que colocou aquele excesso de silicone na boca? Um analista falou que ela está com distorção de imagem. Ela não está conseguindo nem ver a quantidade de silicone que ela colocou nos lábios. E ela é super nova. E isso é triste. Porque você se preocupa tanto com o que você vai mostrar para o outro que você não consegue ver quem você é de verdade.
É. Na minha profissão, tem uma coisa que acontece que, assim, a gente... Do 100% do tempo que a gente usa exercendo o nosso trabalho, 10% a gente aproveita a vaidade e ganha coisas para a vaidade. Mas os outros 90% a gente desconstrói ela, porque a gente tem muito pouca autonomia sobre o todo. Quando você está fazendo um filme, não é você que decide o que você vai falar, não é você que decide o que você vai vestir, a posição em que você vai estar naquela situação da cena. Então, assim, você precisa se submeter. E nem sempre os seus ângulos ou os seus pontos de vista emocionais e também os físicos são os que vão ser escolhidos. Tem uma pessoa que edita. Então, assim, você precisa se desconstruir. Então, você tem que desconstruir a vaidade e confiar no outro. E, às vezes, o outro é alguém que você nunca viu. Às vezes, o outro é alguém que pode não gostar de você, pode não te aceitar, pode não ter te escolhido. E a gente precisa ser escolhido o tempo todo. Então, assim, quando você tá numa sala de ensaio e você ainda não tá seguro do seu texto, do seu personagem, você tem que improvisar. E improvisar é um negócio que você fica muito cagado. Você vai improvisar, você pega um texto e fala, ah, brinca aí. Aí você brinca, você faz sempre as piores coisas. Você vai sempre para as piores opções. Você se expõe, você faz tudo errado, você fica ruim, sabe? A gente fica ruim quando improvisa às vezes. E você precisa se permitir errar na sala de ensaio, no set, entendeu? Então, assim, e outra, quando o ator fica sem trabalho, se eu sou escritor e alguém não compra o meu livro, é o meu livro que ele não comprou. Mas se eu sou atriz e alguém não me escolhe, é o meu nariz, a minha boca, meu cabelo, a minha voz, é a minha palavra aquela, sou eu que não foi escolhida. Então a gente tem que o tempo todo estar trabalhando essa vaidade, porque pode ser destrutivo também. Você pode entrar num buraco. Se você fica numa entre-safra, que é uma coisa que acontece, você entra num buraco sem fundo.
Não, e o que é pior, que na sua profissão não é só a vaidade física, tem a intelectual também. Queria que você falasse um pouquinho da intelectual, no sentido mesmo de anos de carreira, de experiência, de vivência, de domínio.
Eu tenho 22 anos de carreira. Comecei, eu era uma adolescente do subúrbio e comecei a fazer aula de teatro, um curso livre de teatro na escola, que virou um grupo, que montou uma peça, que virou uma companhia, que virou uma companhia de teatro que existe até hoje, que viajou o Brasil inteiro. A gente pedia dinheiro no sinal. Pra conseguir o dinheiro da passagem de ida. E a gente ia pros festivais, ganhava o festival com a nossa peça e o dinheiro do prêmio a gente usava pra voltar pra casa de ônibus, pra botar o cenário numa Kombi. Era isso. Então, assim, o teatro é uma coisa que acontece na minha vida há muitos anos. Eu comecei na televisão fazendo um papel de empregada. Era um papel pequenininho e o produtor de elenco falou, você não vai ter nem fala. Eu falei, ok. Falei, aproveita pra ganhar um dinheiro, a gente é até muito pobre, né? E... não, pra se capitalizar, pra ter dinheiro, pra ter um plano de saúde alguma vez na vida. Eu falei, ótimo, aceitei. Cheguei lá, o personagem cresceu e começou a ter cenas incríveis, mas eu fazia papel de empregada. E tinham cenas, várias cenas legais. Então, assim, teve muita generosidade. Teve uma não vaidade da atriz, que era a minha patroa, que é a Cássia Kitt, que é maravilhosa, que topou muitas vezes ir trabalhar para fazer uma cena e eu tinha 4, entendeu? E ela e ajudava e jogava e me ensinava, entendeu? Essa é uma pessoa que virou a minha referência de ser humano, inclusive, entendeu? De você olhar o outro e dar uma força. Depois disso, como esse personagem foi muito legal e eu não tenho um tipo físico que inspira pessoas a escreverem mocinhas de novela para mim, eu faço muito empregada.
Entendi.
E aí a relação de algumas pessoas com os atores que fazem participação, papéis pequenos, papéis de pessoas que fazem esse trabalho. Empregada, porteiro, recepcionista. Tipo, já aconteceu. Há muito tempo isso não acontece, graças a Deus. Mas de pessoa, de você estar num set e... sem querer, não é por querer não, é sem querer. Se você estiver gravando uma cena em que você está servindo um jantar e no intervalo dessa cena tiver um ator ou uma atriz que quiser uma água, o ator sem querer pedir para você, pega uma água para mim. Pega ali, por favor, querido, uma aguinha para mim que eu tô com sede. Há uns anos isso não acontece, entendeu? E de ter uma coisa assim, toda vez que uma atriz que faz um personagem pequeno, um papel de empregada, tem um destaque ou faz bem o seu trabalho, tem sempre pessoas dizendo, fulano roubou a cena. Olha esse termo, roubou a cena, entendeu? E aí eu falo, por que que eu roubei a cena? Se eu tô na cena e se a coisa foi escrita pra mim, não roubei nada. Eu tô trocando e tô jogando. Isso nem é legal fazer isso, roubar a cena. Isso é uma coisa de vaidade de ator também, que acontece muito em cena, né? Uhum. Ator roubar a cena, você ter uma piada e o ator querer fazer piada e não deixar a história acontecer porque ele quer aplauso. Isso acontece pra caramba no teatro. Mas, assim, aí a minha carreira é muito marcada por esse tipo de papel. E você buscar uma dignidade nesse tipo de papel é uma luta mesmo, assim. Tem atores que são muito generosos. Eu dou muita sorte, porque eu encontro muita gente muito maravilhosa, né, que sou grande, esmagadora maioria. Mas eu tenho colegas, muitos, que vivem situações bizarras. Eu já vivi uma situação que eu tava na primeira cena do estúdio, que começou às 11, e na última, e era às 9 da noite. De 11 da manhã até às 9 da noite. Só que pra você gravar às 11, você tem que chegar lá às 8, pra se arrumar, pra tudo.
Você ficou
e aí
o
eu fiquei. Fiquei o dia inteiro. E a última cena, eu tinha só que abrir uma porta e falar uma frase.
Bem cansativo.
Uma boa noite. O ator que ia entrar não queria deixar abrir a porta. No ensaiando, ele queria entrar. Eu falei, não, mas sou eu que abro essa porta. Mas não faz a menor diferença. Aí, depois da terceira vez que ele entrou no ensaio, sem me dar tempo pra eu ir lá e abrir a porta, eu falei, meu amor, em outra cena, em outra novela, em outro momento, em outro dia de diária, você vai abrir a sua porta. Mas hoje, eu estou aqui desde as 8 da manhã e eu estou desde meio-dia sem fazer nada só porque eu tenho que abrir essa porta. Então, essa porta, quem vai abrir sou eu, que essa porta tem que abrir. Aí ele ficou assim, não sabia se eu tava brincando, se eu tava falando sério, sabe? Mas ele deixou e depois disso ele começou a observar. E aí começou a prestar atenção no meu trabalho, que era colega dele, estava na mesma novela, entendeu? Tipo, é uma coisa assim, tipo, é menos.
É essa vaidade.
É, uma vaidade de não enxergar o outro, de atropelar o outro, sabe?
Achar que as suas qualidades são suficientes pra cena, que não precisa nem contracenar com alguém.
Exatamente.
Ele é o suficiente.
De enxergar o outro como um móvel, um cenário. E isso tem a ver com essa vaidade ruim de achar que você só é o que você vê.
Exatamente.
E você é muito do que você percebe. Então, o ideal é que se percebam as coisas. E os outros, principalmente o outro.
Verdade. Agora, você tem alguma experiência que, de fato, essa foi uma experiência ruim. Mas eu tô falando uma experiência, de fato, que você falou assim, por que eu tô passando por isso? Você se questionou?
Ah, isso acontece com a gente o tempo inteiro, né? Porque a gente tá num país, eu individualmente, eu como atriz, passo isso muito. Agora, eu como artista brasileira, nesse momento caótico, eu penso o tempo todo. porque que a gente está passando por isso. E acho que é por conta da vaidade de um governante, que ele, além de ter uma cegueira e ele só enxerga o que o espelho que ele elegeu, que são... Ele definiu um espelho que é o que ele quer se enxergar. É o espelho dos eleitores dele. E aí, ele se enxerga através desse espelho e não se questiona, porque ele é um psicopata. Ele não... E aí, a gente está passando coisas e as pessoas estão morrendo. E os artistas estão passando fome, tem muito artista técnico, profissional da arte que está passando coisas horríveis. E eu tenho certeza absoluta que o fator mais grave que determina isso é a vaidade dos nossos governantes. Principalmente a vaidade do nosso presidente, que está se pautando pelos elogios que ele recebe e que vem de um ódio que ele descortinou. As pessoas pararam de ter vergonha de sentir coisas reprováveis, de sentir racismo, de sentir homofobia, de sentir machismo e de praticar essas coisas. E aí é muito bizarro, porque eu, nesse momento, penso o tempo todo por que eu estou passando por isso. Toda vez que eu vejo um preto morrer, um artista... desempregado, toda vez que eu vejo um auxílio de emergencial para um artista, ou para as pessoas que são autônomas, ou, sabe, ou eu vejo o massacre que está acontecendo, eu penso assim, por que que eu estou passando por isso? Aí penso, porque a gente tem um presidente que é vaidoso, além de ser psicopata e fascista. Mas a vaidade, para mim, é o que está na frente.
Mas é um questionamento. Será que é vaidade ou soberba? Porque a soberba é você se sentir superior, autoconfiante em exagero, que eu acho que é o caso. A vaidade é o desejo de chamar atenção. Ele não quer chamar atenção de ninguém. Ele não precisa da aceitação. Ele realmente acha que ele é superior.
É por isso
ele é
que
o ditador.
É a vaidade. Os grandes ditadores, eles se utilizam dessa vaidade que passeia pelos outros pecados que são graves. É uma vaidade que é o ponto de partida para as outras coisas. A partir do feedback positivo que eles têm dos seus pares, eles começam a se sentir à vontade para ser o que eles são, e o que eles são é ruim. E aí, o que eles são? Arrogantes, e eles têm soberba, e eles têm crueldade, e eles têm ira, e tudo. E ganância. E aí, assim, aí a vaidade permite que eles exponham todos essas atrocidades que eles cometem sem pudor, porque receberam elogios e estão sendo endossados pela bajulação de algumas pessoas e pelo sim de algumas pessoas. Não sei, isso é uma percepção.
É, claro. A gente aqui está só refletindo, só colocando coisas na mesa para refletir.
Para o filósofo Nietzsche, a vaidade é o medo de ser original. É, portanto, a falta de orgulho, mas não necessariamente a falta de originalidade.
Daniela, você acha que o vaidoso tem realmente esse receio? Você concorda com Nietzsche?
Eu acho, porque é aquilo que a gente falou. Geralmente o vaidoso não é aquele que mais se ama e que se entende, que se percebe. É justamente o contrário, é aquele que não percebe. Então ele quer mostrar. E como você, que só está mostrando e que começa a existir do nariz para frente, do peito para fora e não mergulha, vai reproduzir alguma coisa que seja genuína? Não vai, porque não construiu dentro de si nada que seja exatamente genuíno. Você precisa de filtros o tempo todo. Você precisa do filtro do Instagram, você precisa da correção da foto, você precisa do elogio do outro. Então, assim, o que você decidiu ser de verdade, o que você se percebeu, o que você escolheu ser como ser humano, não sei se tem tanto destaque sob o olhar do vaidoso patológico, né? Do vaidoso que se retoca o tempo todo, ou que ofende, ou que diminui o outro. Essa pessoa não se olhou e também não olhou o outro, então não tem sensibilidade para perceber e, consequentemente, não vai ter sensibilidade para ser, ou pelo menos para ser nada que preste.
Daniela, eu queria te agradecer muito pela entrevista, foi enriquecedora. Nossa, muito obrigada mesmo. Agora, passa pra gente o seu arroba no Instagram. O que que você tem feito na internet agora, nesse período de quarentena, pra gente te acompanhar?
Ah, eu que agradeço. Eu te digo, tô me sentindo vaidosa, talvez, de ter recebido esse convite. Sim, lisonjeada, eu diria. Bem, né? Tô me sentindo toda orgulhosa aqui de ter batido esse papo com vocês. Já tô fã do programa.
Obrigada.
Então, o meu arroba é Dani Fontan. no Instagram e contatos profissionais Montenegro Talents, que é uma agência, que é o meu agente, meu empresário é o Marcos Montenegro, manda trabalho pelo amor de Deus. E na quarentena eu tô dando aula, numa escola, chama TERG, Teatro Escola Rosane Goffman. Estamos montando um espetáculo no meio da quarentena que vai ser apresentado pelo Instagram ou pelo Zoom. A gente ainda não definiu qual é a plataforma que vai abrigar melhor, mas tá sendo uma loucura. Dou aula pra essa turma que ficou, né?
Mas as informações, essas informações para esse curso, a gente procura no seu arroba ou tem um arroba também da escola?
A escola chama TERG, Teatro Escola Rosane Goffman. Tem turmas que continuam acontecendo online. E assim que essa quarentena acabar e forem liberadas algumas aglomerações pequenas, voltaremos a dar aula no espaço físico. A página é TERG, Teatro Escola Rosane Goffman. Minha página pessoal é Dani Fontan no Instagram e Daniela Fontan no Facebook. E Montenegro Talents. Pra quem quiser me dar um trabalhinho, chamar pro filme, um contato, um negócio, né? Assim também que a gente foi liberado pra trabalhar. Porque a arte, felizmente e infelizmente nesse momento, ela aglomera. Então a gente precisa ter agora, descobrir novos caminhos, né? Pra continuar sendo artista.
Exatamente. Muito obrigada mesmo. Fica com Deus.
E no episódio de hoje, refletimos que o autocuidado é muito válido, mas que o amor próprio é essencial. Independente do que você seja, a gente não precisa diminuir e nem inferiorizar ninguém. Eu agradeço a audiência nesses 8 episódios da primeira temporada e comunico que entraremos de férias durante 2 semanas. O conteúdo da segunda temporada será anunciado no nosso Instagram, @podepecarcomdemudo. Muito obrigada, pecadores. Muito obrigada mesmo. E até a próxima temporada. Tchau!
Débora Nogueira e estamos começando Pode Pecar?